Bom, estamos começando mais um ano e às vezes fica a pergunta, né? O que há de novo nessas coisas, nesse ano que se inicia? O que nós podemos esperar nesse ano que se inicia? Nós temos ouvido muitas pessoas, brindando, saudando por esse novo ano. E nós vemos pessoas pedindo que tenham saúde, porque o resto a gente corre atrás. Sempre. O que mais você ouve é falar: nós queremos que o Senhor dê saúde, Deus dê saúde, porque o resto nós corremos atrás. Isso sempre me incomodou, sabe? Eu tenho uma loja e todo dia eu via essas pessoas que chegavam e cumprimentavam e falavam dessa forma: ou tal, que bom ano e tal, que Deus nos dê saúde, porque o resto. Puxa vida! E eu ficava: o resto. Como que se nós precisássemos de Deus somente a saúde? Mas nós sabemos que a saúde acaba, né? Ninguém vai ficar para sempre. A cada dia nós vemos pessoas que morrem, muitas vezes nova, muitas vezes em tragédias, como nós vimos esse ultimamente, esse time de futebol, que quantas pessoas morreram. E o que acontece que você ouve as pessoas sempre se voltando contra Deus com essas coisas que acontecem. Fala: puxa, existem tantas pessoas más e vai acontecer esse tipo de coisa com essas pessoas que estavam lá e iam fazer um jogo, e aqueles que da televisão, fotógrafo e tudo mais, se esquecendo que todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. A condição do homem é que é todos pecadores. Só que o homem natural, ele não se enxerga dessa forma. Ele sempre se volta contra Deus com essas coisas que acontecem. Fala: puxa vida, um criminoso, um que faz isso, faz aquilo, está lá. E esses inocentes que foram até lá, acabaram morrendo, perdendo a sua vida. Falando contra Deus. Injustiça. Mas o que nós estamos falando aqui nessa noite, o que que é? É o Evangelho da Graça de Deus. E nesse hino que nós cantamos, ele fala assim que Cristo, ele teve que morrer para nos dar vida. A estrofe 3: o Pai mandou seu Filho para a vida nos trazer, mas ele não podia dar vida sem morrer. E agora, quem em Cristo crer, eterna bênção há de ter. Tudo começa com a morte. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele fala em João capítulo 12, versículo 24. Podemos abrir no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele deu a sua vida. Ele morreu na cruz pelo pecador. Muitos podem se achar que não é um pecador. Puxa, faço minhas obrigações, procuro dar o melhor de mim, mas a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Essa é a palavra de Deus. Então, isso não adianta de eu pensar que eu não sou pecador. É o que a palavra diz. E a palavra diz que eu sou um pecador. Mas Deus, ele não tem prazer na morte do pecador. Ele quer salvar. Só que para salvar, ele tinha que tratar de algo que ficou pendente. Nós vemos que tudo, às vezes, quando se começa a falar de Adão e Eva, fala, poxa, lá vem aquela historinha, lá parece história que parece que, né, não tem muito fundamento. Mas tudo começa lá em Gênesis, quando o Senhor colocou o homem ali no paraíso com todas as coisas, ele não precisava fazer nada, ele tinha tudo ali. E apenas o Senhor proibiu eles de comer um fruto da árvore. E eles, em desobediência, eles caíram, a mulher primeiramente, ela foi lá enganada pela serpente, comeu do fruto, deu para o seu marido e ele comeu. E ali começou o pecado. Começou por ali. Mas podemos pensar, fala, puxa vida, mas eu não havia nascido e agora eu tenho que pagar por isso? Será que se você estivesse lá, seria diferente? Seria a mesma coisa. Por quê? Porque entrou o pecado no mundo e agora a morte passou para todos os homens. Então, como herança, nós temos o quê? A morte. E como que eu posso me livrar dessa morte? Qual que é a maneira de eu me livrar dessa morte? É eu aceitando esse sacrifício de Cristo e eu aceitando essa obra que ele fez, agora eu sou salvo da ira de Deus. Então, Deus, ele, a misericórdia de Deus até o dia de hoje, querendo salvar o pecador. E assim nós vemos que a palavra de Deus é a mesma. Muitas vezes nós acaba vindo aqui e fala, puxa vida, o que de novo que eu vou falar? Não tem nada de novo. Como diz no livro de Eclesiastes, nada de novo debaixo do sol. Então, tudo isso que nós ouvimos de feliz ano novo, próspero ano novo, tudo novo, o que que é novo? Novo é só o novo nascimento. Quando uma pessoa nasce de novo, aí é novo. O resto é aquilo que as pessoas costumam falar. Deixa que o resto a gente se vira. Esse é o resto. Então, quem que pode dar vida? Somente o Senhor Jesus. E ele não tem prazer de ver a morte do ímpio, ele quer salvar. Então, isso dá um descanso ao pecador em saber que ele está num lugar seguro, ele está salvo. Por quê? Porque Deus, ele não pode perdoar pecado. O pecado tinha que ser julgado. Porque nós podemos imaginar se Deus hoje falasse para cada um, olha, vamos passar uma borracha aqui, daqui para frente você não peca mais. Não ia adiantar. Por quê? Nós pecamos em pensamento, nós pecamos em olhar, nós pecamos de várias maneiras. E para Deus, um só pecado é suficiente para nos condenar. Então, Deus, querendo salvar, o que que ele fez? Ele colocou os nossos pecados sobre o Senhor Jesus. Então, quem crer não é condenado. Podemos abrir no Evangelho de João? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, não é que vai ser condenado. Muitas vezes você ouve pessoas, né? Você fala da salvação, fala, ah, naquele dia ele vai ver. Como se o homem tivesse escolhas, né? Naquele dia vai ver. Não, é hoje. Você já está numa posição de condenado. Não é que naquele dia o Senhor vai ver. Quem crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Não é dois caminhos que você tem e você vai resolver o qual que você vai tomar. Você já está condenado. Então não tem essas duas opções, só tem uma opção, porque você já está condenado. Então, quem não crê, já está condenado. E a gente tem visto, nesse ano que se inicia, tantas tragédias, tantas coisas que têm acontecido nesse mundo, né? A gente tem visto o Brasil passando por toda essa dificuldade, né, que está passando. Será que as coisas vão melhorar? A gente vê, as pessoas falam, não, esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser... Não vai melhorar. Infelizmente, não vai demorar. Não vai melhorar. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo... Porque o homem não aceitou a Cristo. Tudo isso que se faz, toda essa festa, toda essa... congratulação, tudo isso é a maior bobagem, porque o homem não aceitou esse Salvador. Nós podemos ouvir até hoje essa voz ecoando: crucifica-o, crucifica-o. O Filho de Deus veio aqui nesse mundo. E o que ele fez? Curou pessoas, alimentou multidões, curou enfermos, fez paralítico andar, cego enxergar, todas as coisas. E tudo isso, nós vemos a revolta dos religiosos, a revolta do povo, crucifica-o. E nós podemos pensar, o Senhor pregado ali naquela cruz, entre malfeitores, e ali havia um que estava na mesma condenação do que aqueles que estavam soltos. Era a mesma. Aparentemente, parecia, ah, aquele está pagando pelo que ele fez. E os outros que estavam? Eles achavam que estavam livres? Quem crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Esse ladrão que estava ali, exposto, ele creu e ele foi salvo. Aos homens parece injustiça, fala, puxa vida, mas é um ladrão, aquele homem merecia pagar, merecia, sabe? Só que todos numa mesma condição. Para Deus não tem pecadinho e pecado grande. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Também nós podemos pensar que o tempo de vida do homem. Podemos abrir no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4. Versículo 14. Digo-vos que não sabeis que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Nós já vimos vapor, né? Nuvem, que de repente você olha lá, dali a pouco você olha de novo, não tem mais nada. Essa é a vida do homem. Nós podemos pensar toda essa comemoração que se faz. Nós sabemos que a cada ano dessa comemoração, normalmente sempre vai ter uma cadeira vazia. Poxa, hoje ele não está conosco, mas vamos lembrar dele e tal. E amanhã? E cada ano é um a menos que vai tendo nessa cadeira. Porque a vida do homem é como um vapor. Então, por isso que a palavra fala, hoje é o dia da salvação. Nós não sabemos se nós vamos sair dessa sala, nós não sabemos o quê. Isso não é ameaça, é a palavra de Deus que fala. Hoje é o dia da salvação. Não é algo que eu posso pegar e falar, ah, tá bom, vou pensar nisso amanhã. Será que todas as pessoas que deixaram para o amanhã conseguiram? Podemos pensar nesse avião que acabou caindo, tudo. Quantas pessoas ali que morreram? Será que elas podiam imaginar que tudo isso ia acontecer? E nós temos que entender que nós estamos nessa situação. E Deus, ele tem uma provisão. Ele não espera nada do homem, ele não quer sacrifício nenhum do homem. O sacrifício que tinha que se fazer, tinha que ser feito por um que não tivesse nenhum pecado. E o Senhor Jesus não tinha nenhum pecado. Ele fez um sacrifício que Deus foi plenamente satisfeito. Então, quem aceitar essa obra de Cristo, reconhecer que é um pecador perdido, ele é salvo. Podemos pensar, último instante da vida daquele ladrão na cruz. Ele reconheceu, tinha dois. Um deles reconheceu. E foi salvo no último minuto. O outro teve a mesma chance. Mas ele não aceitou. O que que ele falou? Se tu és o Cristo, desce da cruz e salva a gente também. Ele queria salvação para essa vida. Salvação para essa vida para quê? Mais um tempo de vida aqui nesse mundo. Para quê? Uma hora vai acabar. Uma hora vai terminar. E nós temos que estar prontos. Cada um tem que estar pronto. E isso não depende de nós. Depende de nós confessarmos ao Senhor Jesus, aceitar essa obra que Cristo fez. Porque o homem é incapacitado de qualquer coisa. O homem ele está numa condição de cego, de nu, ele não tem nada, nada para oferecer. E Deus providenciou tudo. E assim é algo fácil. Quando se prega o evangelho a pessoas, falando da graça de Deus, normalmente as pessoas falam, mas é só isso. Só isso. Essa semana nós tivemos nosso irmão que partiu para estar com o Senhor. E graças a Deus nós sabemos que salvo, né? E os pais, eles podem estar consolados também, de uma certa forma. Nós sofremos com a morte, né? A morte é algo que é penoso. Mas o fato de saber que vai estar com o Senhor, isso consola nossos corações. E estava pensando no rei Davi. Davi, quando ele teve um filho com Betseba, foi um filho que ele teve com Betseba e ela tinha marido, né? E Deus certamente não aprovou aquilo e disse que essa criança ia morrer. E Davi chorou e foi diante do Senhor, implorou, mas não adiantou, essa criança morreu. E Davi, triste, sem comer, diante do Senhor, orando, pedindo a Deus pela criança, mas a criança morreu. Depois que a criança morreu, Davi se confortou, levantou, comeu, e as pessoas não entendiam. Falou, mas como? Com a criança daquele jeito, estava assim, e agora que sabe que essa criança morreu, você se fortaleceu? Ele fala, eu sei que ela não pode vir a mim, mas eu irei até ela, crendo na ressurreição. Ele cria na ressurreição. Então, uma criança que ela ainda não está no seu sentido de responsabilidade, o sangue de Cristo já foi suficiente para salvar essa criança. Então, quando muitas vezes a gente vê o Senhor no Velho Testamento anunciando que eles deviam entrar na cidade, matar pessoas, matar crianças, fala, poxa, que Deus vingativo. Mas não é, é um Deus justo. Porque ele sabia muito bem que se essas crianças crescessem naquilo que os pais tinham, certamente elas iriam tomar aquele caminho. Então Deus estava salvando. Agora, quão diferente um outro filho de Davi, que ele já tinha tomado um caminho diferente, adulto já, e acabou morrendo. E Davi chora amargamente por ele. Chora amargamente, Absalão. Chora amargamente, que sabia que havia se perdido. E Davi clama, antes fosse eu do que ele. Porque sabia que havia perdição. Agora, quão diferente foi com essa criança, de ele pegar e falar e dar um depoimento sobre a ressurreição. Ele iria encontrar com essa criança. Agora, com esse outro filho, não. Absalão, não. Então, nós vemos que esse evangelho pregado hoje, o evangelho da graça, está ao alcance de todo pecador. Basta reconhecer que é um pecador e Cristo pode salvar. Então, que gozo a gente poder falar dessas coisas, né? Sem exigir nada, sem pedir nada, somente falando da graça de Deus para cada dia. Nós podemos ver também em Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Outra vez nós podemos pensar naquele ladrão na cruz. Adiantaria falar para ele, falou, puxa, você tem que converter, você tem que restituir tudo que sair, você tem que ler a Bíblia, você tem que. Ele estava pregando, ele estava numa condição que ele não podia fazer nada. E normalmente eles eram pregados quase seminus ali. Ele não podia fazer nada. Mas o que a palavra de Deus fala aqui é: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou do morto, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Isso ninguém podia tirar dele. Ele podia estar ali pregado naquela cruz, mas ele podia, com sua boca, confessar ao Senhor Jesus. Foi o que o outro não fez. A oportunidade estava para os dois, mas só um aceitou. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela está sendo anunciada em tantos lugares. Então tudo isso que nós vemos, toda essa tragédia desse mundo, tudo o que está acontecendo, nós temos sempre que pensar, não vai melhorar. Por quê? Porque este mundo jaz no maligno, como a palavra fala. Então, se você quiser aceitar ao Senhor Jesus como Salvador, basta você reconhecer que você é um pecador perdido, como esse ladrão fez na cruz. O que que ele fala? Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse nenhum mal fez. Ele reconheceu que ele estava ali pagando porque ele merecia. Então, sempre que o homem quer se justificar diante de Deus, ele se torna réu. É o que a palavra fala: quem justifica se torna réu. Então, basta reconhecer que é um pecador e Deus está pronto ali para salvar. Então, esse homem, a vida toda, tudo de errado que ele fez, mas por graça, no último minuto, ele reconheceu e foi salvo. Então, nós vemos que ali em Tiago é bem claro: a vida do homem é como um vapor. Quantas pessoas que nós ouvimos falam: puxa, você viu quem morreu? Olha, estava cheio de saúde, estava. Essa semana mesmo lá em Piracicaba, um médico, né, famoso lá da cidade, 50 e poucos anos. Puxa, mas médico, e ele cuidava e morreu. Eu estava indo lá para o um aniversário da Laís, do Felipe, e eu vi uma carreta e atropelou o motoqueiro, estava estendido lá e acabou morrendo. Então a morte todo dia está aí. Não tem como negligenciar, falar: não, mas sabe, eu me cuido. Não tem como. Talvez aqueles jogadores do time estavam cuidando bem da sua saúde, estavam ali como atletas, né, bem de saúde, mas o que que adiantou, né? Nós vemos que quantos ali morreram, né? Então nós temos que estar preparados, né? Então, que gozo saber que temos isso e está ao alcance de cada um. É muito fácil. Ah, mas é fácil, fácil para nós. Só que para Deus custou muito. Custou a vida de um filho. Nós podemos pensar quanto custa a vida de um filho. Quem pode pagar a vida de um filho? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é a mesma palavra, talvez muitos aqui já enjoaram de ouvir. Eu ia falar como Batista, careca de ouvir, né? Mas é a mesma palavra, né? Não tem coisa nova, né? Não tem ano novo, não tem bom princípio de ano novo, né? Não tem isso. Esse bom princípio é de um novo nascimento. Se alguém ainda que não crê no Senhor Jesus aqui, aceitar o Senhor, eu posso dizer: você tem um bom princípio de ano novo. E isso está ao alcance de cada um. É simples. mas custou muito para Deus. Deus teve que virar a sua face, para o pai abandonou seu filho na cruz e ele foi abandonado por 3 horas ali em trevas, porque ele estava levando os nossos pecados. Então é algo fácil para nós, mas para Deus custou a vida do seu filho. Então essa é a mensagem que eu estava querendo trazer nessa noite. É uma mensagem que fala de salvação, é uma mensagem que fala de bom princípio de ano novo. Esse é o bom princípio de ano novo. Não esse bom princípio de ano novo, muita saúde, muito dinheiro no bolso. Por quê? O que você vai fazer com o dinheiro? É? E quanto que a gente ouve isso, né? Quanto que a gente ouve? Bom por si, que Deus dê saúde. O resto a gente corre atrás, o resto. Se a palavra fala que nem um fio do cabelo cai da nossa cabeça se não for da vontade de Deus, então Deus está no controle de todas as coisas. Eu não preciso de Deus só para ter saúde. Eu não preciso de Deus só para ter dinheiro. Eu não preciso de Deus. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso ter essa garantia de que, se o Senhor chamar, eu estou pronto, a hora que Ele quiser. E isso dá paz, dá gozo. Não vou ficar aflito. Se o Senhor nos colocar num leito, se isso for da vontade dEle, certamente ele vai dar amparo, ele vai ajudar em todas as coisas, mas não dessa forma, com saúde, com dinheiro no bolso. Se for assim, o que nós vamos fazer? Se eu tiver tudo isso para mim, eu vou querer aproveitar a minha vida de todo jeito. Eu vou querer sair gastando de toda maneira, porque eu tenho tudo. Isso ensoberbece o homem. Porque ele se acha capaz, dono da situação. Só que pensa sempre, a vida do homem é como um vapor que aparece e desaparece. Então, isso possa falar ao coração de cada um. Creia no Senhor Jesus. Aceita Ele como Salvador. E o resto Ele vai fazer. O que nós necessitarmos, Ele vai dar. Que gozo nós podemos chegar até Ele e chamar de Pai, Deus e Pai de todo aquele que crê. O irmão estava orando lá, Deus e Pai de todo aquele que crê. Então, é muito comum, já falei isso uma vez aqui, torno a repetir. Todo mundo costuma falar, todos nós somos filhos de Deus. Errado. Não são todos filhos de Deus. A palavra fala assim: nós nos tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. Antes, criaturas de Deus. Diferente. Então, o que que você quer ser? Uma criatura ou um filho? Filho não tem limites. Ele tem tudo com o Pai. Você não vai precisar só de saúde. Você não vai precisar só de dinheiro, você vai poder pedir tudo o que você precisar. E certamente ele não vai dar tudo o que você pedir, porque nós também não sabemos como pedir, mas nós teremos o Espírito Santo que nos ajuda em todas as coisas. Então, filhos de Deus, que gozo saber que agora eu sou um filho de Deus. Então, essa é a mensagem. Nem todos são filhos, são criaturas. Mas a partir do momento que se aceita Cristo como Salvador, agora sim, filhos. Estava lembrando de uma coisa que aconteceu: um menino na praia e um barco que estava passando, e o menino acenando para o barco. E alguém viu e falou: mas você acha que esse barco vai voltar? e vim aqui até você. Ele falou: vai, porque é meu pai. Meu pai vem me buscar. Então, essa é a diferença. Então, se nós temos esse pai, nós podemos nos achegar a ele a qualquer momento, livres, desimpedidos, salvos, e saber que a hora que ele chamar, eu estou pronto. Assim como foi aquele ladrão. Ele estava ali no último instante da sua vida, mas ele foi salvo. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra e ajudar. Se alguém aqui nessa sala ainda não crê, esse é o momento. A palavra fala: hoje é o dia da salvação. Pensa sempre nesse trecho de Tiago: a vida do homem é como um vapor. Estamos vendo agora, mais tarde não sei. Vamos à graça? Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças, Pai, pela tua palavra. Agradecemos, Pai, por esse evangelho sendo pregado em tantos lugares. E também aqui nessa sala, Pai, se alguém ainda não conhece a teu filho como único e bendito Salvador, tu possa estar operando arrependimento em seu coração, para que possam se reconhecer pecadores e possam ser salvos por essa obra, por esse sangue que foi derramado uma única vez, e saber que agora nós podemos, salvos, redimidos pelo sangue de Cristo, ser filhos de Deus. Nós agradecemos, meu Pai, pela esse evangelho da graça sendo pregado até o dia de hoje. Damos graças também, Pai, em saber que hoje é o dia da salvação. Quem crê não é condenado. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém.